cruzou por mim. Veio ter comigo numa rua da Baixa. Aquele homem mal vestido, pedinte por profissão, que se lhe vê na cara, que simpatiza comigo e eu simpatizo com ele.
Rádio USP. Biblioteca Sonora. Produção Marcelo Bittencourt.
Hoje, na companhia de Magda Pucci e Berenice de Almeida, autoras do livro A Floresta Canta. Esse volume foi publicado pela editora Peirópolis.
Juruá virou um peixinho prateado e seguia um cardume igualzinho a ele. Ao mesmo tempo que estava furioso por ter sido transformado em peixe pelo Anhangá, sentia-se maravilhado com o fundo do rio. Como era lindo! Não demorou muito e ele já sabia se comunicar na língua telepática dos peixes. E ficou curioso quando ouviu uma conversa no seu cardume.
Lá está o boto subindo à superfície. Pelo jeito, vai virar gente de novo e namorar as mulheres humanas, como ele faz toda a lua cheia.
Virar gente? Se aquele grandalhão cor-de-rosa sabe virar gente, talvez poderia ensinar-me ou dar alguma dica.
O juruá-peixe foi rapidamente em direção ao boto, antes que ele saísse pela superfície afora, e lhe perguntou.
Ei, por favor, posso ter uma palavrinha com você?
Você é novo por aqui? Não lembro de tê-lo visto antes.
Pois é, isso. Sou novo. Na verdade, não sou peixe, sou humano. Mas o Anhangá me transformou em peixe e estou querendo voltar a ser gente. Será que poderia me ajudar?
Não. Não posso.
Mas como você consegue virar gente?
Ah, é uma longa história. Não vale a pena lembrar. Mas quem fez com que eu me transformasse em gente de vez em quando foi o Pirarucu. Procure-o. Ele mora atrás daquelas pedras bem no fundo. Talvez ele possa te ajudar.
Juruá foi até o lugar mais fundo do rio. E logo encontrou o imenso e silencioso Pirarucu. Apresentou-se, contou toda a sua história e ficou esperando uma resposta, olhando nos olhos do gigante peixe daquelas águas. Depois de um longo tempo, é que o grandalhão resolveu conversar.
Meu caro, eu fui o mais terrível dos guerreiros humanos. Desafiei muitas tribos e venci, brigando por pura farra ou por nada. Desafiei Tupã e seus raios. No fim, o próprio Tupã me transformou nessa situação que você vê. Com o tempo, fui me acostumando. Hoje em dia, eu sou o rei do rio. Meus filhos servem para matar a fome de muita gente e estou conformado com isso.
Mas eu não, senhor Pirarucu. Eu quero virar gente de novo. Quero outra chance.
Chance? Chance pra quê?
Chance pra respirar um pouco, sabe? Não acho muita graça em ficar tentando falar e sair bolinhas. Eu queria uma chance. Mudaria o meu jeito de ser se eu tivesse uma oportunidade.
Oportunidade. Você falou a palavra mágica, oportunidade. Quando Tupã me transformou em Pirarucu, me deu um dom. Ele me deu o dom de atender o pedido de todo aquele que falasse essa palavra mágica. Ele me disse que todo aquele que quisesse e pedisse mereceria uma nova oportunidade.
Você me daria então a oportunidade?
Sim, mas com algumas condições.
Quais?
Você vai voltar a ser gente. Mas não vai morar na aldeia de seu irmão, aquela dos homens que se pintam de vermelho e fazem desenhos de onça no corpo de vez em quando.
A literatura oral, ela tem uma importância considerável na sociedade indígena. Berenice, de que maneira essa literatura dialoga com a música?
Totalmente. Você falando isso do povo cantor dos Paeter Tsuruí, por exemplo, uma das que a gente coloca no livro dos Bichos de Palobi, é uma história que é contada, a gente ouvindo, a gente até tem no site um pedacinho dele contando, a gente ouvindo sem entender a letra, tem momentos que você não sabe se ele canta ou se ele conta. Tem uma entonação. E no meio da história tem músicas. Então, no caso do Bichos de Palobe, por exemplo, que a gente escolheu para pôr aí, que é toda uma história do criador Palobe com seu irmão Palobe Leregu e tal, que os bichos vão vindo para a Terra. E aí eles cantam uma canção. Então, ele vai contando, tem toda a história, no meio ele... Aí o bicho, para poder descer, ele canta a sua canção. E aí o Palobe fala, pode descer ou não. Aí ele desce e sempre dá lá uma... Faz uma brincadeira com ele, vai lá, né? Vai catar coquinho verde, ou então vai fazer xixi
no igarapé
dos homens, faz uma brincadeira assim, e o outro irmão fala: não, ei, o que você está inventando isso? Coitado dos homens, ou coitado do Mutum? E ele: ah, depois eu arrumo essa invenção.
Passado algum tempo, Kamakua procurou o pajé toda triste. Ele não gosta mais de mim.
Ele gosta de você.
Não gosta.
Gosta.
Não gosta.
Ele gosta de Kamakuã. Mas quando Kamakuã deixou de ser Kamakuã para querer ser ele, tudo mudou.
Mas eu faço tudo o que ele quer. Eu como carne de caça, embora na verdade goste mesmo de peixe e frutas. Saio para passear de noite, embora goste mesmo de passear de dia. Eu vivo tão longe da nossa aldeia, eu sou vizinha da anta. Embora o que eu queria mesmo era viver aqui com vocês. E também...
Está vendo? Quando você se contraria e faz as coisas que não são da sua natureza, você deixa de se amar. Quando você deixa de se amar, você fica insegura. Amar, pequena Cunhã, inclui cada um se respeitar, além de respeitar a natureza do outro. Volte a ser você mesma e verá o que acontece.
Quando Kamakuã, seguindo os conselhos do pajé, voltou a ser Kamakuã, logo em seguida veio a noite de lua cheia. Houve festa e os dois dançaram muito. O rei onça tinha um brilho diferente nos olhos quando olhava para ela. Na manhã seguinte, ela sorriu quando ele se retirou para o verde orvalhado da floresta. Ele foi caçar e ela foi fazer biju com farinha de mandioca. De noite, ele fez uma surpresa para ela. Tinha caçado um peixe ao invés de carne. E sabe de uma coisa? Parece que logo, logo vai nascer uma criança com cara de onça. Ou uma oncinha com cara de criança. Porque às vezes puxa mais o pai, às vezes puxa mais a mãe. Eu acho que vai ser uma criança.
Então, a história, a literatura e essa contação de história que a gente também tinha. Acho que é interessante isso, porque a gente, o não índio, vamos dizer assim, se reunia anos e anos atrás, eu até lembro isso com meu avô, eu não sou tão velha assim, se reunia para ouvir histórias. E no meio dessa história tinha música, se a gente pensar nas sociedades rurais, onde isso acontecia mais, com toda a lógica, a urbanização, hoje em dia, essa outra vida que vivemos hoje, isso foi desaparecendo. Então, é totalmente interligada. Música e literatura, e o que a Magda disse, até complementando um pouquinho, que isso também nos preocupava. Que ótimo que essa questão da cultura indígena está entrando cada vez mais na vida das pessoas. As pessoas estão lendo livros e mitos e histórias, fazendo trabalhos interdisciplinares. A história do Brasil está sendo também contada de outro jeito em muitos lugares. Hoje, realmente, isso já está acontecendo. Precisamos melhorar muito ainda, mas já está acontecendo. Agora, a música, apesar dela estar totalmente dentro da cultura indígena, ela não tá sendo mostrada. É. Então, é isso que a gente quis aproximar.
Cariá, cariá.
É, a gente até cita uma frase da Marlui, que a Marlui foi pioneira nesse processo de pesquisa da música indígena, junto com a Betty Mindel, que foi a minha orientadora e tudo mais. A Marlui também é uma grande colaboradora nossa, como a Wacker, nos livros também. E ela fala assim, a gente conhece a arte plumária, a gente conhece a pintura corporal, a cerâmica, a gente conhece várias questões sobre, né, tem exposições sobre cocares, colares, cerâmicas, bancos indígenas, a gente vê isso. Mas e a música? A música sempre fica de lado. Porque eu acho que é a arte mais abstrata e mais difícil de você ter uma boa fruição dela. Porque a gente está realmente muito conectado com outros parâmetros musicais, outras referências mais europeias, americanas, que meio que afastam a gente. Quando a gente ouve, a gente tem um estranhamento muito grande. A gente fala, não, isso não é música, não, isso é muito esquisito. Não,
isso é um barulho.
Né? Não, né? Eles estão cantando desafinado. Quer dizer, a primeira impressão é de que está tudo errado, porque o teu referencial é da tua vida inteira. E quando você ouve, você fala, ah, não, isso aqui não, não é estranho demais. E aí é isso, algumas você consegue fruir melhor e outras menos. Então, eu acho que a música ela precisa começar a entrar no repertório das pessoas, nem que seja só pelo menos para ouvir, se elas não querem fazer, mas pelo menos ouvirem.
Magda Pucci e Berenice de Almeida são autoras do livro A Floresta Canta, uma expedição sonora por terras indígenas do Brasil. Edição ilustrada a 2 e 4 cores. Este volume integra o catálogo da editora Peirópolis.
Fecho, encerro, reverbero. Aqui me fino, aqui me zero.
Biblioteca Sonora. Produção, Marcelo Bittencourt. Sonoplastia e montagens, Benete Ribeiro. Apresentação, Gilberto Rocha Júnior. Até a próxima semana, nesse mesmo horário.
Biblioteca Sonora. Realização, Rádio USP.